A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
É agora a cidade invadida pela febre amarela.
Olha, o começo do ano tem sido de preocupação e medo para os moradores do leste de Minas Gerais. Um surto de febre amarela já matou 25 pessoas na região, segundo o Ministério da Saúde.
Os repórteres Thiago Eltz e Fernando Ferro foram até a cidade de Ladainha, o local com mais mortes. E o Dr. Drauzio Varela, que já teve febre amarela, alerta para os cuidados que a população deve tomar.
Foi tudo muito rápido. Apenas 3 dias entre o irmão de Joana aparecer doente e morrer.
Falei, o que você tem? Tudo no mundo. Rato. Ele foi na quinta-feira para Ladainha. Na sexta-feira, 3 horas, foi para Taflaton e ele chegou aqui morto.
E não é preciso andar muito. A menos de 2 quilômetros, uma história bem parecida aconteceu com o cunhado da Patrícia.
Começou a gente estar sentindo dor, depois deu febre. Ele ficou uns 2 dias aí deitado. Aí depois meu esposo levou para o hospital, ficou 2 dias só no hospital, faleceu.
Estamos em Ladainha, município do nordeste de Minas. Aqui foram registrados os primeiros casos do surto de febre amarela que assusta o estado.
A área rural de Ladainha é muito grande. Os moradores vivem bem espalhados, quase sempre assim. Pequenas propriedades que são ligadas por estradas de terra como essa daqui. Pouquíssima coisa tira a tranquilidade dessas pessoas. Mas foi justamente em lugares como esse que a febre amarela fez o maior número de vítimas.
Logo depois da virada do ano, no dia 4 de janeiro, Ladainha tinha 4 mortos vindos da área rural e um mistério. Os médicos não sabiam ainda com o que estavam lidando.
Os pacientes evoluíram muito rápido dentro do hospital e já chegaram graves. O paciente chegou sangrando, morreu. Com evolução muito rápida, 3, 4 horas, morreu. Para uma cidade pequena, sem suporte, foi assim, uma guerra.
Os casos mais graves foram mandados para Teófilo Otoni, cidade com hospital de referência para a região.
No início, nós tivemos praticamente 100% de mortalidade dos pacientes graves que chegaram.
Antes que os laboratórios pudessem confirmar o que estava acontecendo, veio das matas o recado que faltava para fechar o diagnóstico.
A hipótese principal é que fosse dengue hemorrágico. Mas como essas pessoas estavam morrendo com muita rapidez, não batia com a evolução da dengue. Então, confirmou algumas notícias de macacos mortos naquela região.
Os macacos mortos são o primeiro indício da febre amarela, que tem 2 formas de transmissão, a silvestre e a urbana. Na silvestre, a transmissão acontece através da picada dos mosquitos dos gêneros hemagogos e sabetes, que vivem nas matas. Eles pegam o vírus ao picar animais infectados, especialmente macacos. O ciclo é de um macaco para o mosquito e de volta para outro macaco. Num surto, o homem pode ser picado pelo mosquito e pegar a doença. Já a febre amarela urbana é transmitida pelo Aedes aegypti, o mesmo mosquito da dengue. Nesse caso, o mosquito pega o vírus da febre amarela quando pica um ser humano já contaminado. Aí o ciclo vai do homem para o mosquito e de volta para o homem. Até agora, todos os casos registrados no Brasil são de febre amarela silvestre. Há 75 anos, o país não tem casos de febre amarela urbana.
Esse tipo urbano é muito mais grave, porque atinge a cidade, enquanto que na febre amarela selvagem fica restrito a algumas dezenas de casos, que é sempre uma infelicidade, mas não tem a proporção de uma febre amarela urbana.
Vale dizer que o macaco não é vilão nessa história, é mais uma vítima do vírus.
Macacos são sentinelas, são anjos da guarda avisando, olha, chegou o vírus aqui. Os primatas estão vivendo uma verdadeira epidemia, estão morrendo provavelmente aos milhares nas matas de Minas e Espírito Santo.
Nessa região vivem 5 espécies de primatas ameaçados de extinção.
É uma situação realmente muito grave, muito preocupante.
Até agora foram registrados 272 casos suspeitos de febre amarela em 38 municípios de Minas, segundo o Ministério da Saúde. São 71 mortes suspeitas, 25 já confirmadas. Só Ladainha tem 17 mortes suspeitas, com 8 já confirmadas. Estados vizinhos a Minas Gerais também estão investigando ocorrências. No Espírito Santo, existem 11 casos suspeitos. Em São Paulo, são 6. 4 deles, pessoas que tinham viajado para Minas e que morreram ao voltar. O Ministério da Saúde está reforçando o envio de vacina.
Para Minas Gerais, 2 milhões e 400 mil doses a mais de vacina. Para o Espírito Santo, 500 mil doses. Para o sul da Bahia, 400 mil doses. E para o Rio de Janeiro, 350 mil doses, totalizando 3 milhões e meio de doses a mais de vacinas.
Foi justamente a falta de vacina que fez o Dr. Drauzio Varella chegar perto da morte em 2004.
Olha, eu vou para a região do Rio Negro, Amazonas, há muitos anos. E numa dessas vezes, eu fui para lá na quinta-feira e voltei domingo de manhã. Na madrugada do domingo para segunda-feira, eu acordei com um frio, mas um frio insuportável. Depois veio a febre, fiquei cansado, tive que deitar. E na quinta-feira fiquei muito mal. Fui internado. E aí, no sábado, eu recebi o diagnóstico de febre amarela. Começa com febre alta, dores musculares. Isso dura normalmente 3 dias. E a partir daí, você tem um grupo grande de pessoas que começa a melhorar e fica boa. Como com a dengue, igualzinho. E você tem outro grupo que tem as complicações da febre amarela. Provoca uma hepatite, por isso que as pessoas ficam amarelas, daí o nome da doença, né? Altera o funcionamento dos rins, altera o funcionamento do coração, provoca uma miocardite, mas o que domina mesmo o quadro são as dores musculares. Você vai ficando tão debilitado, que perde a capacidade de reagir. E foi assim durante 3 semanas. Eu recebi alta, minha mulher me levou para casa. E aí, devagarinho, fui voltando à vida normal. Foi um erro gravíssimo que eu cometi, tudo causado porque eu não tomei a dose reforço da vacina. Justamente eu, que sou tão envolvido com medicina e com esclarecimentos e com orientações à população, fiz essa besteira.
A orientação do Ministério da Saúde é que as pessoas tomem 2 doses da vacina contra a febre amarela, com um intervalo de 10 anos. É o suficiente para proteger contra o vírus pela vida inteira. As doses são de graça nos postos do SUS. A vacina não é indicada para crianças com menos de 6 meses, idosos com mais de 60 anos, grávidas e pessoas com problemas de imunidade baixa. Numa situação de emergência, a vacinação desses grupos precisa ser avaliada por um médico.
O que nós devemos vacinar são as pessoas que se encontram nessas áreas onde estão ocorrendo os casos e aquelas que viajarão para essas áreas. Quem mora em lugares distantes não tem por que tomar a vacina nesse momento. A vacina tem efeitos colaterais, né? São pequenos e atingem uma pequena parte da população. Mas em alguns casos esses efeitos podem até ser graves. E se nós vacinamos a população brasileira agora, todo mundo, nós vamos ter mais complicações da vacina do que casos de febre amarela. Não há nenhuma razão para pânico. O que assusta todos os epidemiologistas é quando a febre amarela chega na cidade. Só que o último surto de febre amarela urbana aconteceu em 1942. Muito provavelmente esse surto vai ser controlado. Agora, quem está na região tem que tomar as precauções, que são a vacina e, além dela, a proteção contra as picadas de mosquitos.
Nesse final de semana, os casos suspeitos em Ladainha começaram a diminuir. É o efeito da vacinação em massa. O pessoal ficou assustado?
Claro, né? Porque ficou morrendo gente, assim.
A ideia é vacinar todo mundo, porque a doença é imunizada, é resolvida com a vacina. Leva 10 dias para ter resultado, mas não tem outra alternativa.
Ajuda os vós.
Há 13 anos em seu coração.